Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Acesso à tecnologia para mais brasileiros.
Leilão da internet 5G já tem data marcada, dia 4 de novembro. Ana Graziela Aguiar.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou nesta sexta-feira as regras que definem o leilão da tecnologia 5G no Brasil.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um mês de combate à violência contra as mulheres.
Operação Maria da Penha é realizada em todo o Brasil. Jéssica Gonçalves.
Cerca de 127 mil mulheres foram atendidas e acompanhadas por uma equipe que reuniu mais de 100 mil profissionais nos 26 estados e no Distrito Federal.
Pessoas com direito à tarifa social de energia elétrica vão ter acesso ao benefício de forma automática.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O leilão do edital para a implantação da internet 5G no país está marcado para 4 de novembro.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou hoje a versão final do edital, que deve ser publicado na segunda-feira.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou nesta sexta-feira as regras que definem o leilão da tecnologia 5G no Brasil. No leilão vão ser concedidas licenças de 4 faixas de frequência. O presidente da Anatel, Leonardo Eudes de Moraes, disse que o 5G vai mudar a vida dos brasileiros e promover melhorias em setores como educação, saúde e segurança.
Eu sempre costumo dizer que se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G vai transformar a sociedade e os meios produtivos. Agora, num dos seus principais aspectos, o 5G ele permite uma capacidade de transmissão que viabiliza uma maior vazão de dados. Então, a nossa percepção daquilo que é instantâneo vai acabar ganhando uma nova dimensão. Agora, para muito além de você poder baixar um filme mais rápido, fazer um download, você vai poder experimentar aplicações de realidade aumentada e realidade virtual.
Segundo a Anatel, o valor do leilão é de cerca de 50 bilhões de reais. Cerca de 39 bilhões serão destinados a investimentos para a expansão da internet no Brasil. O dinheiro será aplicado, por exemplo, na instalação de internet em mais de 30 mil quilômetros de rodovias federais, ampliação da cobertura digital nas cidades brasileiras e também na construção de uma infraestrutura que ofereça conectividade a quem não tem acesso. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ressaltou a importância do leilão.
A implementação vai fazer com que a gente possa desenvolver o Brasil, colocar o Brasil dentro da economia digital mundial, melhorando os nossos setores, colocando o agro conectado, trazendo a telemedicina para a saúde, conectando e levando internet para 40 milhões de brasileiros que hoje sofrem sem a internet em casa, sem nenhum acesso para que possa estudar, nem que seja remotamente, trabalhar. E aí o leilão do 5G não arrecadatório vai fazer com que a gente possa levar investimentos importantes e robustos para o setor de telecomunicações.
Com o leilão será possível também levar internet às escolas brasileiras, como explicou o ministro.
Nós temos hoje no Brasil 85 mil escolas, da onde 6.900 não têm internet. Então, nós iremos levar internet para essas que não têm, das escolas urbanas. 72 mil escolas das 85 receberão o 5G standalone. E as outras 13 mil, elas funcionarão ou com 5G não standalone ou com 4G. Então, nós teremos uma melhora muito grande nas escolas, onde conectaremos todas e 80% delas com 5G standalone.
A expectativa é de que até julho de 2022, todas as capitais já tenham acesso ao 5G e que as cidades com mais de 30 mil habitantes contem com a nova tecnologia até 2029. Reportagem Ana Graziela Aguiar.
Mais de 120 mil mulheres atendidas.
A Operação Maria da Penha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuou durante um mês em todo o país no combate à violência doméstica.
Com quase 110 mil agentes envolvidos, a ação teve como resultado prisões e cumprimento de medidas protetivas.
Os dados levantados durante os 30 dias de trabalho vão servir de base para a elaboração de ações de atendimento à mulher.
Mais de 14 mil pessoas foram presas por violência doméstica em todo o país durante a Operação Maria da Penha, realizada pelas polícias civis e militares entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou a ação. Cerca de 127 mil mulheres foram atendidas e acompanhadas por uma equipe que reuniu mais de 100 mil profissionais nos 26 estados e no Distrito Federal. O secretário adjunto de Operações Integradas, Braulio de Camargo, destacou a importância do trabalho conjunto das forças de segurança.
Houve participação dos 26 estados da Federação mais o Distrito Federal. O resultado de todas as operações, de todas as formas de atuação das polícias, o protagonismo é integralmente das forças de segurança de uma forma geral. Nosso papel na Secretaria e no Ministério da Justiça é apenas integrar, levando ferramentas e, de uma certa forma, auxiliando o trabalho das forças de segurança pública nos estados.
A operação também realizou 35 mil diligências policiais e instaurou quase 37 mil inquéritos. Segundo o coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle, Coronel Julian Rocha Pontes, o objetivo é facilitar o acompanhamento de mulheres assistidas pelos programas de prevenção à violência doméstica e familiar e também coletar dados para a implantação de políticas públicas sobre o tema.
Essa ação ela foi dividida em duas fases. Uma primeira fase operacional, que teve um ciclo de um mês, e a segunda fase vai ser a criação e a indução de políticas através desses dados levantados. Para nós estabelecermos uma política eficiente, é preciso conhecer o problema, é preciso conhecer esses dados, esses números, e isso foi feito através desse primeiro ciclo operacional.
A operação também teve a participação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os principais canais de denúncias de violência contra a mulher são o Disque 100 e o Ligue 180, que são de graça e funcionam 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Momento Saúde.
Estados e o Distrito Federal começaram a receber as primeiras doses para serem aplicadas em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.
São 1 milhão e 800 mil doses que também são destinadas a adolescentes com deficiência permanente e jovens grávidas ou lactantes.
O Ministério da Saúde já concluiu o envio de imunizantes para vacinar com a primeira dose todos os brasileiros acima de 18 anos.
Foram distribuídas quase 288 milhões de vacinas.
O Brasil alcançou mais de 229 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 143 milhões e 900 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 85 milhões e 200 mil brasileiros.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Pessoas com direito à tarifa social de energia elétrica vão ter acesso ao benefício de forma automática.
Detalhes daqui a pouco.
O Brasil está comprometido com a transição para fontes limpas de energia elétrica.
A afirmação é do presidente Jair Bolsonaro, que deixou um pronunciamento gravado para o evento Diálogo de Alto Nível sobre Energia das Nações Unidas, realizado hoje em Nova York.
O presidente afirmou que o Brasil é exemplo na geração e uso de energia limpa.
O Brasil tem, de longe, a matriz energética mais limpa dentre as grandes economias do mundo. Mais de 47% da nossa matriz energética e mais de 80% da nossa matriz elétrica são renováveis. Somos exemplo de transição energética, processo que, no Brasil, teve início nos anos 70. Nosso país tem longa experiência na promoção de soluções energéticas sustentáveis, a começar pela bioenergia, em que somos referência mundial.
O presidente Bolsonaro disse ainda que o país está trabalhando para garantir energia limpa e sustentável para todos os brasileiros, inclusive para áreas remotas, com o programa Mais Luz para a Amazônia.
O Brasil já é líder em prover acesso à eletricidade, com praticamente 99% da população contemplada. Estamos agora avançando para os 100%, com o programa Mais Luz para a Amazônia. Estamos levando eletricidade limpa e renovável, como fonte solar, para mais de 100 mil famílias em áreas remotas e isoladas da Amazônia, em sua grande maioria, populações indígenas e ribeirinhas.
Convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, o diálogo de alto nível sobre energia é o primeiro em 40 anos que trata exclusivamente do tema geração de energia.
Em janeiro deste ano, o Brasil foi selecionado como país líder no tema da transição energética, um dos eixos centrais do evento.
Pessoas com direito à tarifa social de energia elétrica vão ser incluídas de forma automática no programa.
Atualmente, para ter direito ao benefício, o usuário precisa procurar a distribuidora local de eletricidade.
A medida vale a partir de janeiro do ano que vem.
Foi no auge da pandemia, ano passado, que a conta de luz da administradora Aurélia Neres dos Santos, de São Luís, no Maranhão, ficou cara demais. Ela procurou a distribuidora local de eletricidade e descobriu que tinha direito à tarifa social de energia elétrica. Os beneficiados pela tarifa social têm desconto na conta de luz e não pagam pela bandeira de escassez hídrica. Hoje, a Aurélia economiza cerca de R$ 80 por mês.
A partir do momento que eu tive esse desconto na minha conta de energia, né, que ela vem em torno de 250, 260, e agora vem em torno de 140, né, 150 aí, conforme o nosso consumo.
A partir de agora, pessoas como a Aurélia não vão precisar ir atrás da tarifa social de energia. A inclusão no programa será automática para famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal que cumprem os requisitos, como explica o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira.
As pessoas que estão inscritas no Cadastro Único e são elegíveis à tarifa social não são mais obrigadas a procurar a distribuidora para fazer o cadastro na tarifa social. Então, esse processo passa a ser automático. Com base nas declarações que estão constantes do cadastro, será feito o enquadramento na tarifa social.
Atualmente, 12 milhões e 200 mil famílias estão inscritas na tarifa social de energia. Com o acesso simplificado, mais 3 milhões e 600 mil pessoas podem ter acesso ao programa, que atende pessoas como a dona de casa Fernanda da Silva, de Águas Lindas de Goiás. Ela não tem emprego fixo e precisa do Bolsa Família para complementar a renda no final do mês.
Minha conta vinha 100, 120, 180 às vezes, de 50 a 60 reais eu economizei. E principalmente, né, para quem está desempregado ou vive do Bolsa Família, é muito bom.
Para ter direito à tarifa social de energia elétrica, além da inscrição no Cadastro Único, a família deve ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, ou ter entre seus membros alguém que receba o benefício de prestação continuada, BPC. Também tem direito ao benefício famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenham entre seus membros pessoa com doença ou deficiência que necessite de aparelhos médicos elétricos. Indígenas e quilombolas também têm direito à tarifa social. Para eles, o desconto pode chegar a 100% da conta de energia. Para as demais famílias, a conta pode ficar até 65% mais barata. Reportagem Luana Karen.
As transações feitas por Pix entre 8 da noite e 6 da manhã vão ter limite máximo de R$ 1.000.
A medida, definida pelo Banco Central, passa a valer a partir do dia 4 de outubro.
O valor pode ser aumentado a pedido do cliente, desde que seja feito com 24 horas de antecedência.
Segundo o Banco Central, o principal motivo da medida é a prevenção de fraudes.
Neste domingo, dia 26 de setembro, é comemorado o Dia Nacional dos Surdos.
Cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum grau de surdez, sendo mais de 2 milhões com deficiência auditiva severa, segundo dados do IBGE.
E para grande parte dessas pessoas, a entrada no mercado de trabalho pode apresentar mais barreiras.
Pensando nisso, o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, oferece cursos com orientações para que a pessoa com deficiência auditiva tenha acesso a vagas de trabalho qualificadas.
O coordenador de avaliação e atendimento ao educando do INES, Marcelo Croff, explica que a entrada dessas pessoas no trabalho formal depende tanto dessas orientações pessoais quanto do preparo da empresa que vai receber a pessoa com surdez.
O direcionamento começa com uma parceria firmada com a empresa, né? Com uma intenção da empresa, onde a gente explica a importância da língua de sinais, de ter a possibilidade de intérpretes, comunicações em língua brasileira de sinais, falando também da nossa disponibilidade para dar palestras, cursos, né? Rodas de conversas, que a gente vê que funciona muito bem para tirar as dúvidas da empresa, dos gestores com relação a esse indivíduo portador de deficiência, né? Dessa pessoa com deficiência que vai estar lá sendo inserida naquela empresa.
No curso de orientações para o mercado de trabalho, o INES apresenta dados relevantes sobre postura e ética no trabalho, além de informações sobre direitos.
O Instituto Nacional de Educação de Surdos é um órgão do Ministério da Educação e completa 164 anos de fundação também neste domingo.
Os serviços de qualificação profissional podem ser acessados gratuitamente por toda a comunidade.
Informações sobre os cursos e vagas de trabalho podem ser acessadas em ines.gov.br.
Um panorama completo das universidades federais.
É isso que pode ser encontrado na plataforma Universidade 360 Graus, do Ministério da Educação.
Na página estão disponíveis informações sobre cursos, desenvolvimento acadêmico e prestação de contas das instituições.
Dados atualizados sobre cursos de graduação e pós-graduação, número de vagas e quantitativo de matrículas, indicadores de desenvolvimento acadêmico e detalhes sobre o orçamento das universidades federais. Tudo isso disponível a um clique do cidadão. É a plataforma Universidade 360 Graus. A ideia é reunir em um só portal todas as informações sobre as instituições federais de educação superior, como explica Wagner Vilas Boas, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação.
E a gente buscou nessa plataforma trazer uma linguagem acessível, fácil e tentar consolidar em uma plataforma essas informações que estão já disponíveis em outros portais, em outros canais de acesso da educação e tentar, como o nome da plataforma já diz, é tentar dar uma visão 360 graus das nossas universidades federais.
A ferramenta deve auxiliar também na gestão e no controle orçamentário dessas instituições, permitindo ao cidadão acompanhar os gastos do dinheiro público investido na rede federal de ensino. É o que afirma o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
Fornecimento de informações que são básicas para todos nós. Elas são públicas. Tente achar na internet. Tente juntar isso num único local. Então você tem uma ferramenta que ajuda a sociedade, ajuda a academia, ajuda a gestão, cria indicadores importantes, traz a transparência clara para as informações orçamentárias, informações da área de pessoal.
Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a nova ferramenta fortalece as universidades de forma geral.
Essa ação reforça o compromisso e a parceria do MEC com as instituições de ensino superior, fortalece ainda mais a gestão profissional das universidades, amplia a capacidade de desenvolvimento de novos projetos e reforça a capacidade e atuação dos órgãos de controle, pesquisas científicas, planejamento, fiscalização e controle social.
Para navegar na plataforma, é só acessar a página gov.br/mec/universidade360. Reportagem Cleide Lopes.
Beneficiários nascidos em abril receberam hoje a sexta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a sexta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 6.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
E 1.195 pessoas vão receber parcelas do auxílio emergencial.
O grupo foi aprovado depois de contestar a suspensão de repasses.
Os resultados estão disponíveis em consulta.auxilio.cidadania.gov.br.
E os beneficiários que tiveram auxílio cancelado na revisão de setembro ou que ficaram inelegíveis no novo lote têm até segunda-feira, dia 27 de setembro, para contestar a decisão.
Quem teve o pagamento suspenso deve solicitar a contestação em gov.br/cidadania.
Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
593.663 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.326.408 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.327.616.
Um tipo de mel especial que não é feito a partir do néctar das flores.
É o mel de melato, produzido a partir da bracatinga, uma árvore do sul do país.
Por suas características específicas e por ser feito no chamado Planalto Sul brasileiro, o produto ganhou este ano a indicação geográfica de denominação de origem.
Esse reconhecimento público ajuda o produto a ganhar mais visibilidade, beneficiando também os produtores.
Um produto único, raro, que conquistou o mercado internacional. O mel de melato da Bragatinga é mais escuro e, apesar de bem doce, apresenta quantidades menores de frutose e glicose. Para fabricá-lo, as abelhas não usam o néctar das flores, e sim o melato produzido por um outro inseto, a cochonilha, que se concentra nas árvores de Bragatinga, típicas do Planalto Sul brasileiro. Marcelo Borges é um dos 1.350 apicultores que trabalham com esse tipo especial de mel em Lages, Santa Catarina. Ele dá mais detalhes sobre o produto.
É um mel com menos teor de açúcar, principalmente glicose. É por isso que é um mel que não cristaliza, diferente dos meis florais. E é um mel com bastante benefícios à saúde, por ter compostos bioativos e ser antioxidante.
O mel da Bragatinga é produzido no Planalto Sul brasileiro, uma área que reúne 134 municípios em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Por ser único, o mel recebeu em julho deste ano o registro de indicação geográfica de denominação de origem pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Esse instrumento é conferido apenas a produtos ou serviços que são característicos de um local. Com essa concessão, o INPI chega à marca de 95 indicações geográficas. Além do mel de melato da Bragatinga, o Brasil apresenta 5 indicações relacionadas a produtos de abelha, mas há também de outros alimentos, como café, vinhos e frutas. O coordenador de indicação geográfica de produtos agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eudóxio Batista, fala das vantagens do reconhecimento.
A indicação geográfica, ela busca valorizar esses produtos típicos tradicionais de determinadas regiões e de determinadas comunidades. Além disso, ela tem um potencial muito grande para a agregação de valor a esses produtos.
Mais de 500 toneladas do mel de melato da Bragatinga são produzidas por safra a cada 2 anos. Em Santa Catarina, 95% da produção desse mel é exportada. A iguaria, que já faz sucesso entre os alemães, agora está pronta para conquistar outros paladares. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura, Ivanir Sela, comemorou o reconhecimento.
Vem melhorar a imagem do nosso mel, mostrando a sua, garantindo a sua origem, né? E também melhorando a divulgação, tornando o produto mais valorizado a nível de produtor.
Qualquer associação, sindicato ou entidade pode solicitar o registro de indicação geográfica. O processo é feito com análise do Ministério da Agricultura e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Reportagem, Márcia Fernandes.
O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que zera os tributos para importação do milho.
Foram a zero a alíquota da PIS, do PASEP e da COFINS.
A iniciativa busca aumentar a importação por causa da escassez no mercado, após problemas climáticos e atrasos na colheita.
O milho é um produto que abastece a agroindústria em setores como a criação de aves e suínos.
A Receita Federal divulgou a arrecadação do governo com impostos e taxas em agosto.
O valor ficou em mais de 146 bilhões de reais, com aumento de mais de 7% acima da inflação em valores corrigidos.
É o melhor resultado para meses de agosto desde o ano 2000.
Segundo a Receita, o resultado foi impulsionado pela melhora de indicadores econômicos, como produção industrial e bens de serviços, além do recolhimento atípico de impostos por empresas.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para invalidar prova digital captada em nuvem.
Ministra do STJ mantém prisão de investigado por esquema de desvio de verba pública na Paraíba.
Ministério Público Federal denuncia dono de Salina por manter trabalhadores em condição análoga à escravidão.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou pedido de um homem acusado de tráfico internacional de entorpecentes para invalidar prova digital captada em nuvem.
A defesa alegou que não teve acesso amplo às provas, o que violaria a súmula vinculante número 14 do STF. Fábio Ruas.
Segundo a defesa do homem, que está preso preventivamente, a investigação se baseou em prova digital captada em nuvem das empresas de network e a falta de acesso aos códigos de verificação não permite confirmar se os arquivos fornecidos pela Polícia Federal não foram adulterados. O ministro Lewandowski observou que não houve negativa de acesso ao processo e que a grande maioria dos arquivos brutos não precisam de chave ou senha para abertura e leitura.
A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminar em recurso em habeas corpus a Coriolano Coutinho.
Ele está preso preventivamente no âmbito de um inquérito desmembrado da Operação Calvário. Fátima Uchoa.
Essa operação apurou um esquema que teria desviado dinheiro público a partir da contratação fraudulenta de organizações sociais para gestão de serviços de saúde e educação na Paraíba, quando Ricardo Coutinho, irmão de Coriolano, era governador. A prisão preventiva de Coriolano foi decretada em janeiro deste ano e o Tribunal de Justiça da Paraíba denegou habeas corpus. No STJ, a ministra Laurita Vaz destacou que esse caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não se configurar abuso de poder ou de manifesta ilegalidade.
E a Justiça da Paraíba condenou um banco a indenizar um aposentado que teve descontos indevidos em sua conta.
O idoso vai receber R$5.000 de indenização por dano moral. Carolina Chaves.
Na ação, o aposentado afirmou que foram realizados descontos na sua aposentadoria referentes a um contrato que ele não assinou. O banco não comprovou a existência do contrato. Em primeira instância, foi fixada uma indenização de R$1.000, mas no tribunal o relator do caso observou a gravidade do ato e atingiu verbas de natureza alimentar do aposentado. Ele aumentou o valor da indenização para R$5.000.
A Justiça de Santa Catarina determinou o pagamento de indenização a um morador de Florianópolis que teve a casa atingida pelo transbordamento de uma lagoa de tratamento de esgotos.
Segundo o processo, a lagoa transbordou por volta das 5 horas da manhã e a água, repleta de dejetos, invadiu a casa onde o morador e a mãe dele ainda dormiam.
A empresa de saneamento afirmou que prestou socorro e pagou quase R$60.000 para reparar os prejuízos.
Mas a juíza que analisou o caso considerou a situação desesperadora vivenciada pelos moradores e determinou o pagamento de R$15.000 de indenização por dano moral.
O Ministério Público Federal denunciou o dono de uma salina em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, por manter trabalhadores em condição análoga à escravidão.
Pelo menos 3 trabalhadores eram submetidos a condições degradantes. Marisa Omena.
Segundo o Ministério Público Federal, os trabalhadores cumpriam jornadas exaustivas de trabalho sem equipamentos de proteção adequados. Eles também não tinham carteira de trabalho assinada e dormiam em alojamentos com risco de desabamento. Segundo a denúncia, a situação caracteriza crime, conforme o Código Penal, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. Para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova fim da tarifa mínima de água, energia e telecomunicações para famílias de baixa renda. CPI da pandemia, com o surgimento de novos fatos, data do relatório final está indefinida. Congresso analisa vetos à MP da Eletrobras e a regras eleitorais na segunda-feira. Boa noite. A proposta que estabelece o fim da tarifa mínima para serviços de água, energia e telecomunicações para famílias de baixa renda avançou no Senado. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos agora segue para a Comissão de Defesa do Consumidor. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A autora do projeto, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, diz que a praxe no mundo é cobrar-se aquilo que se fornece. A senadora argumenta que se o serviço não é utilizado, é inadmissível que o consumidor seja cobrado. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia, destacou ainda que a tarifa mínima acaba sendo um subsídio da população com consumo pequeno aos demais consumidores.
Quanto maior o consumo, maior tende a ser a renda. Logo, o grupo de consumidores que se beneficia mas, por ter tarifas médias mais baixas pelo atual sistema de tarifação, tende a ser composto por famílias de maior poder aquisitivo.
Ângelo Coronel admite, no entanto, que a tarifa mínima serve para financiar a expansão e manutenção dos serviços de água, energia e telecomunicações. Por isso, ele modificou o projeto, e a CAI aceitou, para restringir a proibição da cobrança de tarifa mínima a famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a derrubada ao veto presidencial a lei que possibilita a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para o enfrentamento de emergências em saúde, como a pandemia de Covid-19. A votação está marcada para a próxima segunda-feira. Paim destacou que a derrubada do veto é fundamental no processo de precaução contra o coronavírus, que matou quase 600 mil pessoas no país. O senador afirmou que, apesar de o Brasil estar vacinando a população, o problema ainda não está resolvido.
É importante garantirmos o valor de material biológico e a aplicação imediata da lei. É urgente ampliar a produção de imunizantes, salvar vidas, ajudar os países pobres que estão sem vacina.
Além do veto, a proposta sobre quebra de patentes das vacinas, o Congresso Nacional deve apreciar outros 35 vetos presidenciais na próxima segunda-feira. Entre eles, há o projeto que institui as federações partidárias. Deputados e senadores também vão analisar vetos à MP que trata da privatização da Eletrobras. Repórter Pedro Pince.
O Congresso Nacional vai apreciar nesta segunda-feira diversos vetos presidenciais, a exemplo do que criaria as federações partidárias. Esse projeto de lei permitia que partidos políticos se unissem a fim de atuar como uma só legenda e ajudar os pequenos partidos que não alcançassem a cláusula de barreira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a necessidade de o Congresso decidir se mantém ou derruba esse veto.
Para que se oportunize ao Congresso Nacional a apreciação desse veto específico das federações, mantendo ou derrubando, mas se oportunize também, considerando a anualidade, essa avaliação sobre as federações.
Também estão na pauta projetos que liberam 164 bilhões de reais para o Poder Executivo e que mudam a Lei de Diretrizes Orçamentárias para permitir a criação de um novo Bolsa Família.
Com encerramento no dia 4 de novembro, a CPI da pandemia só terá o seu relatório final apresentado após o último depoimento ainda não definido. A informação é do relator Renan Calheiros. Também antes da conclusão dos trabalhos, os senadores querem fazer uma cerimônia de homenagem às vítimas da pandemia. Repórter Érica Christian.
Diante do surgimento de novos fatos, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse não ter uma data para entregar o relatório final. A previsão era de apresentar as conclusões da CPI agora no final de setembro, mas ele destacou que a análise de documentos em posse da CPI, a exemplo das quebras de sigilo, requer novos depoimentos. Renan Calheiros espera ouvir o ministro da Defesa, Braga Neto, que foi o coordenador do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, e o assessor especial da Casa Civil, Elcio Franco, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, responsável pela compra de vacinas.
Para não incorrer em nenhuma imprecisão, me comprometi em apresentar o relatório no dia seguinte ao último depoimento. E na sequência desses depoimentos, do último sobretudo, eu apresentarei o parecer.
Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a mudança de data na entrega do relatório demonstra a dificuldade da oposição em apresentar provas contra o governo.
O relator e o grupo que comanda a CPI me parece perdido. Não sabem como fechar, né, o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como acusaram, mas não conseguiram provar nada contra o governo federal, fica difícil.
Antes da apresentação do relatório final, a CPI vai homenagear as vítimas da Covid-19.
O Senado e a Câmara realizam um ciclo de palestras para discutir a representação feminina e a atuação parlamentar. São dois dias de debates, 28 e 29 de setembro. O tema tem sido foco de discussões e votações no Congresso, porque apesar de representarem 52,5% do eleitorado, as mulheres conquistaram apenas 16% das vagas em câmaras de vereadores e 12,1% das prefeituras nas eleições de 2020. Na programação do ciclo de debates, especialistas vão explicar as novas regras eleitorais e compartilhar experiências que mostram a atuação das mulheres na agenda pública. Qualquer pessoa pode participar. O evento é gratuito. Basta fazer a inscrição e acompanhar a transmissão pelo site saberes.leg.br. E o Senado Federal está oferecendo visitas virtuais com um acompanhamento para os cidadãos. A ideia é tornar mais próxima a relação entre o Legislativo e a população. Mais detalhes na reportagem de Manuela Moura.
O Senado Federal está oferecendo a visita guiada na modalidade remota, feita virtualmente em tempo real. Com duração de cerca de uma hora, as visitas acontecem gratuitamente de segunda a quinta-feira, às 11 da manhã e às 5 da tarde, mediante agendamento pelo site. Já às sextas-feiras, a visitação ocorre para grupos de estudantes, também com marcação. O tour é ofertado em português, mas pode ser solicitado em libras ou em outros idiomas. De acordo com o coordenador de visitação, Tadeu Espósito, as visitas virtuais aproximam o Senado dos cidadãos.
As pessoas estão gostando de conhecer o Congresso, de poder passear pelos ambientes do Senado, aprender um pouco mais sobre arquitetura, arte, história, funcionamento do legislativo, o próprio processo legislativo. Então, esse serviço parece que vai se firmar como algo que veio para ficar.
Para o agendamento de visitas para a comunidade, é necessário entrar no site www.congressonacional.leg.br/visite. Para as visitas de grupos de estudantes, o agendamento deve ser solicitado pelo e-mail visite@senado.leg.br. Pelo endereço, é possível fazer o pedido da visitação em libras ou em outros idiomas, que deve ser feito com 3 dias úteis de antecedência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana para você.
Minuto do TCU.
Na última quarta-feira, 22 de setembro, os ministros do TCU analisaram o processo que apontou relação entre as medidas adotadas na pandemia e o aumento da dívida pública. De acordo com o estudo, nos 4 primeiros meses de 2021, foram utilizados para o combate à Covid-19 cerca de 64 bilhões. A principal fonte de recursos utilizada pelo governo federal foi a emissão de títulos públicos. A estratégia elevou a dívida pública do país. Na mesma sessão, os ministros também analisaram processos sobre as iniciativas de transformação digital na administração pública federal. Em relação às plataformas de compartilhamento de dados, o tribunal concluiu que o orçamento é limitado e não há uso efetivo dos dados. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pandemia acelera o uso de serviços públicos digitais oferecidos pelo governo federal.
Deputados debatem reforma administrativa por mais de 13 horas em comissão.
Texto aprovado mantém convênios e benefícios e segue agora para o plenário.
Boa noite. A comissão especial que analisa a PEC da reforma administrativa aprovou a proposta após um longo processo de votação. O texto mantém convênios e benefícios, e a proposição segue agora para a apreciação do plenário da Câmara. O repórter Francisco Brandão tem mais detalhes.
A reunião começou na manhã de quinta-feira e continuou até a madrugada do dia seguinte. Depois de mais de 13 horas com a oposição tentando impedir a votação, a Comissão Especial da Reforma Administrativa aprovou a proposta que pode mudar as regras do serviço público. Foram 28 votos contra 18. Entre os pontos de maior divergência, a Comissão Especial manteve os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada e preservou os benefícios de juízes e promotores, como as férias de 60 dias. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, observou que seu texto garantiu a estabilidade e os direitos adquiridos dos servidores atuais.
A proposta inicial propunha o fim da estabilidade, mas nós mantivemos a estabilidade para todos os servidores públicos do Brasil, na União, nos estados e nos municípios.
Já o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que os servidores estáveis serão ameaçados pelas novas regras para contratações temporárias, que terão limite de até 10 anos.
Não adianta dizer que vai manter a estabilidade, porque não terão mais concurso público e servidores concursados com estabilidade. Os contratos serão sempre contratos temporários. E esses contratos temporários terão trabalhadores sem direitos, precarizados, sem estabilidade no emprego, sujeito a todo tipo, inclusive, de assédio nos locais de trabalho.
Outro ponto muito criticado pela oposição são os convênios com empresas privadas. Rogério Correia teme desvios nos recursos da educação e saúde e piora na qualidade dos serviços públicos. Rogério Correia também disse estar preocupado com a avaliação de desempenho de servidores.
Esses servidores poderão, inclusive, não ter mais condições de fazer as denúncias de corrupção, como fizeram agora no SUS, na questão ambiental, como disse o delegado Saraiva, que esteve debatendo conosco. Nada disso poderá ser feito pelos servidores. Serão agora demitidos, quase que sumariamente, porque a demissão também, através da avaliação do desempenho para efeito de demissão, está colocada também no texto do substitutivo.
Arthur Maia retrucou que as regras para avaliação de desempenho vão impedir demissões arbitrárias e favorecer os bons servidores.
A avaliação de desempenho é para valorizar o bom, porque não é justo que você tem dois servidores no serviço público, um é dedicado, bom trabalhador, o outro um relapso, que não trabalha, que não faz nada, e ao fim de determinado período, os dois recebem idêntica promoção pelo tempo de serviço, desconsiderando completamente a dedicação, o trabalho de cada um. Isso não está certo. Portanto, temos sim que fazer uma avaliação de desempenho.
A polêmica deve continuar assim que o texto seguir para o plenário da Câmara dos Deputados, onde deve ser votado em dois turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Política.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, acredita que a reforma administrativa será derrubada no plenário. O deputado afirma que a proposta nasceu de uma vontade de vingança do governo Bolsonaro contra os servidores brasileiros.
Na opinião de professor Israel Batista, o projeto não visa a melhoria do serviço público, mas a perseguição aos funcionários de carreira e o enfraquecimento do Estado brasileiro.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, avalia que a reforma administrativa parte de pressupostos equivocados, porque o culpado pelas mazelas do país não é o servidor público.
Fábio Tradi salienta que não é necessário retirar direitos dos servidores, mas sim dotar a administração de mecanismos para agir melhor que as forças do mercado. Ele ressalta que o serviço público deve ser melhor que o privado.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, considera que a PEC da reforma administrativa destrói o serviço público brasileiro. Ela promete lutar contra sua aprovação pelo plenário.
Perpétua Almeida afirma que, além de diminuir o número de concursos públicos, a proposta aumenta a quantidade de indicações políticas dentro da estrutura estatal.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, avalia que houve uma quebra de acordo na comissão especial que analisa a proposta de reforma administrativa. De acordo com o deputado, foi reincluído de forma arbitrária artigo do texto que permite o avanço do setor privado sobre os recursos do Fundeb e do SUS.
Paulo Teixeira analisa que é inadmissível a separação que o texto da proposta faz entre carreiras típicas de Estado e demais carreiras, colocando as da educação e da saúde na segunda categoria.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica a PEC dos precatórios, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro quer dar um calote de 10 anos no povo brasileiro.
Reginaldo Lopes também acusa o governo federal de tentar modificar os investimentos mínimos da área de educação nos anos de 2020 e 2021. Por meio da aprovação de uma proposta que isenta de responsabilidade os gestores públicos que não aplicaram os percentuais mínimos devido à pandemia.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o governo federal nada fez para combater o desemprego e a alta na inflação que afetam diretamente a vida dos brasileiros.
Henrique Fontana lembra que atualmente quase 15 milhões de brasileiros estão sem emprego e 22 milhões estão subempregados. Além disso, o deputado destaca que a inflação na cesta básica chega a 20%, o que representa a maior alta desde 2003.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, rebate as acusações de que o governo foi omisso no combate à pandemia e salienta que alguns governadores do Nordeste desviaram recursos federais para financiar empresas especializadas em produtos derivados da maconha.
General Girão também questiona a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Na visão do parlamentar, essas sentenças desvalorizam o trabalho de anos feito pelo Judiciário e pelo Ministério Público.
Saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, cobra que o Ministério da Saúde assuma a coordenação efetiva do Programa Nacional de Imunização. O deputado pede a retomada do processo de vacinação dos adolescentes e a aplicação da terceira dose nos profissionais de saúde.
Jorge Sola é contrário à decisão do IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, de suspender parte da produção de remédios para o tratamento do câncer. Segundo o parlamentar, 2 milhões de pacientes podem ser prejudicados, já que esses radiofármacos representam cerca de 10% dos medicamentos usados para tratar a doença.
Vicentinho, do PT de São Paulo, defende o fim do mercúrio no amálgama dentário. A liga, que é amplamente utilizada como material restaurador, apresenta alta toxicidade do mercúrio em sua forma metálica e já teve seu uso proibido em alguns países.
Vicentinho acredita que, com materiais restauradores cada vez melhores e uma odontologia preventiva mais efetiva, as restaurações desse tipo devem sair de cena em um futuro próximo.
Direitos Humanos.
Cássio Andrade, do PSB do Pará, solicita mais políticas públicas de inclusão para as pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, 9% da população possui algum tipo de limitação física ou mental, número que corresponde a quase 18 milhões de brasileiros.
De acordo com Cássio Andrade, é necessário revitalizar as calçadas, readequar o tamanho das portas e oferecer atendimento em libras nas repartições públicas, para que as pessoas com deficiência possam levar uma vida mais próxima à normalidade.
Economia.
Rosana Vale, do PSB de São Paulo, pede que a Anvisa reavalie a decisão de não liberar a temporada de cruzeiros marítimos no Brasil. Segundo a deputada, se o cancelamento for mantido, 2 bilhões de reais deixarão de ser injetados na economia e 35 mil pessoas que dependem desses empregos deixarão de trabalhar pelo segundo ano consecutivo.
Rosana Vale conta que só no Porto de Santos já eram esperados 6 navios, com o desembarque de 237 mil turistas a partir de novembro deste ano. Segundo a deputada, mais de 50 países já permitiram a retomada dos cruzeiros marítimos, respeitando os protocolos sanitários.
Presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros e Seletistas, Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, informa que os verdadeiros representantes dos caminhoneiros se reuniram em Brasília para unificar as pautas da categoria que fazem parte das reivindicações provenientes da paralisação de 2018.
Entre os assuntos definidos como prioritários, Nereu Crispim destaca a regulamentação de um piso mínimo, o retorno da aposentadoria especial e o preço da paridade de importação dentro da política de preços da Petrobras.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, apoia projeto que libera linha de crédito com taxa de 2,5% ao ano para aposentados e pensionistas do INSS.
Ricardo Silva explica que a margem social, como é conhecida, é uma das medidas pensadas para ajudar a alavancar a economia do país em meio à crise causada pela Covid-19.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação na CCJ da proposta que concede o pagamento de 14º salário aos beneficiários do INSS no final de 2021.
Pompeu de Matos observa que, pelo texto, os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo teriam direito ao auxílio no mesmo valor. Já aqueles que recebem entre um e dois salários mínimos ganhariam um salário mais o valor proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do INSS.
Zé Neto, do PT da Bahia, manifesta apoio à proposta que prorroga por 15 anos os incentivos fiscais concedidos pelos estados e Distrito Federal para empresas comerciais.
Na visão de Zé Neto, se o governo não elabora nenhuma medida para ajudar a impulsionar a economia, o Congresso tem que assumir essa responsabilidade.
Agricultura.
José Ricardo, do PT do Amazonas, critica o veto do presidente Bolsonaro à chamada Lei Assis Carvalho II, que presta auxílio financeiro aos agricultores familiares.
José Ricardo explica a importância da medida que visa fomentar a produção e o escoamento de produtos agrícolas, acabando com a insegurança alimentar no Brasil.
Wilson da Fetaing, do PSB de Minas Gerais, também é contrário ao veto. Ele reforça que a maioria dos pequenos agricultores foram prejudicados pela pandemia e ficaram de fora do auxílio emergencial.
Wilson da Fetaing destaca que a agricultura familiar representa mais de 70% da produção de alimentos no Brasil e cerca de 80% da geração de empregos no campo. Ele não vê sentido em impedir benefícios para uma categoria tão importante.
Transportes.
Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que permite o transporte de gás e galão de água em moto sem o sidecar, aquele dispositivo de uma única roda preso à motocicleta.
Autor da proposta, Franco Cartafina, alega que não faz sentido a legislação brasileira exigir a instalação do sidecar, quando existe no mercado equipamentos mais baratos, capazes de garantir a segurança do usuário.
Desenvolvimento Regional.
Flávio Nogueira, do PDT, pede que o governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, resolva o problema da escassez de água potável no município piauiense de Jaicós. De acordo com o deputado, falta água para a criação de animais e para o consumo humano.
Segundo Flávio Nogueira, a construção de uma adutora na barragem de Patos, 45 quilômetros distante de Jaicós, seria uma das soluções para garantir água e segurança hídrica para o município.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, parabeniza a cidade de Sapopema pelos seus 61 anos. A deputada se diz muito orgulhosa de poder representar o município na Câmara, contribuindo para a chegada de investimentos e a realização de projetos que beneficiam a comunidade local.
Luísa Canziani registra que na próxima segunda-feira irá participar da inauguração da Rua Sergipe Inteligente, iniciativa planejada por meio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio e com a FEComércio.
Meio Ambiente.
Léo de Brito, do PT do Acre, posiciona-se contra o projeto de lei que reduz a área da reserva extrativista Chico Mendes e que diminui o status do Parque Nacional da Serra do Divisor para a área de proteção ambiental.
Léo de Brito destaca as mobilizações contra a redução do tamanho da área de floresta amazônica. Segundo o deputado, moradores da reserva extrativista, associações, cooperativas e sindicatos estão lutando contra o projeto. Ele considera inaceitável a discussão do tema no momento em que o país vai realizar mais uma conferência do clima.
Ciência e tecnologia.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara realizou audiência pública para debater a identificação civil nacional. Durante o evento, foram apresentados dados sobre os serviços digitais do governo, como explica o repórter José Carlos Oliveira.
O número de brasileiros que utilizam os serviços digitais do governo federal subiu de 1 milhão e 700 mil em janeiro de 2019 para 113 milhões neste ano. Esse crescimento foi acelerado durante a pandemia de Covid-19, segundo dados da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, apresentados em audiência da Comissão de Seguridade Social. Ao todo, há 4.699 serviços oferecidos por meio do portal gov.br. Além dos avanços tecnológicos e do perfil dos brasileiros antenado com as novidades digitais, os gestores públicos admitiram a relevância da lei que criou a Identificação Civil Nacional, tendo como base o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. O secretário de Governo Digital, Luiz Salim Monteiro, destacou o uso desses instrumentos nos processos de desburocratização e de garantia de cidadania.
Nós implementamos e aceleramos essa agenda, no entanto, ainda há muito o que fazer, ainda há muito o que aprimorar. E a Identificação Civil Nacional, com o CPF como documento e número único para acesso a todos os serviços, é uma plataforma estruturante para ter uma relação mais próxima com o cidadão.
O aplicativo Carteira de Trabalho Digital, por exemplo, já tem mais de 16 milhões de usuários e, durante a pandemia, tem servido para a solicitação de benefícios, como o seguro-desemprego. A prova de vida digital para aposentados e pensionistas também registrou avanços. No entanto, Monteiro garantiu que a estratégia digital não significa o fechamento das agências para os cidadãos que preferirem ou só tiverem condições de usar o atendimento presencial. O diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, Merched de Oliveira, detalhou a estratégia digital da Rede Nacional de Dados em Saúde, que pretende conectar os atores e os dados da área em todo o país. Um dos destaques é o aplicativo ConectSUS, onde consta o histórico clínico do usuário, inclusive com o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
O Certificado de Vacinação Nacional, que está no ConectSUS, ele é o certificado oficial do Brasil, então ele vale nacionalmente. A OMS ainda não estabeleceu um padrão de certificado internacional. Nós estamos em discussão com ele para a construção desse padrão, para ele se adequar a esse modelo mundial e realmente virar uma certidão válida no mundo todo.
Segundo o Merched, o Ministério da Saúde desenvolve um projeto piloto para prescrição eletrônica de medicamentos, inicialmente na farmácia popular. Desde agosto, uma portaria pactuada entre o Ministério e as secretarias estaduais e municipais de saúde estabelece que o CPF é suficiente para a identificação do cidadão nos serviços de saúde. O CNS, Cartão Nacional de Saúde, será necessário apenas para indígenas, vulneráveis e outras pessoas em situações graves. O organizador do debate e relator da proposta do do governo Dilma Rousseff, que deu origem à Lei da Identificação Civil Nacional, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, elogiou a continuidade dos avanços dos serviços digitais com base no CPF.
É muito gratificante estar dando uma contribuição nesse sentido. Eu que estou desde 2002 nessa luta pela prevalência do CPF, para a gente ter um número único, para que a gente possa ajudar a sociedade a simplificar a sua vida, né, com tantas ações de burocratização.
O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, concordou que os serviços digitais qualificam a administração pública e facilitam a vida da população. No entanto, Padilha admitiu que ainda há obstáculos, como a falta de conectividade em algumas unidades de saúde interioranas. Assessor do Comitê Gestor de Identificação Civil Nacional, Yuri Kisovet, informou que o CPF sempre foi a base para o Banco de Dados Biométricos da Justiça Eleitoral. O total de cidadãos cadastrados nesse banco de dados subiu de 60 milhões em janeiro de 2018 para 120 milhões neste ano. O número atual corresponde a 56,3% da população brasileira. A maioria dos cartórios civis também já emite a certidão de nascimento com o número do CPF. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.